Quero saber se todo mundo tá de acordo e vai começar a gravação.
Tá, vai, vai.
Depois ele conta.
História do exército.
Matheus é uma paciência pura.
Matheus é a paciência de um velho quando uma criança joga bola no quintal dele.
Tá, cara, cala a boca, velho.
Vem cá lá, seu merda, vem cá lá.
Mano, eu amo carioca falando a palavra merda, velho.
Ô, merda.
Cala a boca.
Cala a boca, seu merda.
Mano, a gente tem déficit de atenção, não é possível, cara.
Então muta aí, vai, por favor.
Senhoras e senhores. Começa agora o NBA Podcast.
Boa noite, amigos. Excelentíssima noite para todos nós. Se você não está ouvindo isso de noite, foda-se, porque está começando mais um NBA Podcast. Já não quero tentar adivinhar a edição? Passei até perfume hoje, porque hoje temos um episódio especial. Porque além de recebermos a primeira convidada do podcast até hoje, pela primeira vez consegui reunir a minha família do Ludo para gravar esse grandiosíssimo pod. Então vamos anunciar essa minha família, começando pelos meus filhos, separando por idade, começando pelo meu filho mais velho, que é o único que eu espero alguma coisa no futuro, já que é o único inteligente entre os três. É ele, Bruno, ADM do Macau Zoeiro. Dê as boas-vindas, Bruno.
Eu não sou seu filho não, né? Mas tudo bem, aí, boa tarde, bom dia. Você que tá em casa vendo isso, se você estiver na rua, vai se ferrar.
Palavras sábias. Agora vamos pro filho do meio, que é o mais desobediente, porque vive interrompendo os seus pais, e inclusive o que mais apanha também. Então vem pra Kaique, ADM do Kaiobe NBA, cancelado essa semana, inclusive.
Boa noite, criançada. Peraí, duas coisas. O Eduardo é um pai tão ruim que o Bruno, que é carente de pai, não quer ser filho dele. E por que eu fui cancelado essa noite, essa semana?
É pelo... pelas falas da pessoa que você homenageia no seu perfil.
Eu homenageio muita gente, peraí, em que sentido?
Vamos pro próximo? Agora vamos pro filho mais novo, aquele que ninguém leva a sério por ser fã da família Ball. Vem pra academia, flamenguista do backcourt. Deu as boas-vindas também.
Salve família, benção pai.
Vou zoar o ADM flamenguista do Barcout. Cadê o gol do Gabigol contra o São Paulo?
Tá no teu cu, viado.
Relevem, família. É briga de irmão. E
você não vai me dar benção, não, pai?
Ele não pôde, não. E ele pôde... ele não pôde estar presente, o meu quarto filho, que é o Diegão, filho de Deus. Infelizmente não pôde estar aqui, então manda um abraço pro meu último filho. E fechando a família, vou apresentar o meu cônjuge, que divide as responsabilidades da paternidade dos três filhos. É ele, ADM Vascaíno. Deu a sua... seu oi.
Boa noite a todos, bom dia. Deu meus filhos. E mais uma. União França Maragoni segue intacta.
União França Maragoni mais forte do que nunca. E agora, chegando na nossa convidada de hoje, temos um dos perfis femininos com mais engajamento na timeline da NBA no Twitter. É ela, Mariana Dias, ou Mari para os mais íntimos. Seja muito bem-vinda.
Oi, gente, tudo bem? Isso é uma mentira. Perfil mais feminino engajado, jamais. Eu sou a que menos tem seguidor, tá? E eu espero que esse podcast seja o começo do meu reconhecimento que eu mereço, tá?
Vai ser o começo da nova era. Então já vamos começar esse programa, vamos tocar esse programa com as perguntas dos nossos participantes para a convidada. Quem deseja começar?
Eu quero o Bruno, primeiro.
E, na verdade não é uma pergunta, fala pra ela explanar aí quem é o admirador secreto dela do Curious Cat aí. É um grande mistério da TL, todos queremos saber.
Não, gente, eu não vou falar quem que é. Mas eu nem sei se vocês conhecem, mas é da NBA TT mesmo. Mas acho que vocês não conhecem não, eu não vou falar quem que é.
Meu Deus do céu.
Palpite? Kaique. Bolão? Eu escutei bolão?
Não, vocês não vão adivinhar.
Gente, se você souber quem é, comenta. Comenta, ela manda na DM do...
Se você for, comenta
no podcast aqui, aí. Comenta no podcast aí, campeão.
Comenta aqui nesse...
Olha, começa com L, tá? Vocês vão saber nunca, né?
Lonzo Bom?
Lonzion? É o Lonzion BR.
Eu acho que eu sei quem é, velho.
Pera,
acho que eu sei quem
da,
é.
O nome da pessoa é com L ou o nome do perfil é com, começa com L?
Não, o nome da pessoa tá no perfil. É o nome do perfil.
Lucas Galina.
Lakers da zoeira.
Olha, não vou falar quem é, não vou falar.
O Lucas Galina, ex-BBB.
Que eu juntei dois fatos aqui. Não, o cara não. Depois eu pergunto se é ele.
Mas vocês não vão saber, gente. Eu acho que vocês não conhecem.
Lakers da zoeira. Ah, eu sei quem conhece.
Eu sou uma pessoa que conhece todas as pessoas do Twitter.
Exatamente. É advogado do NBA e conhece.
Ô, Mari, agora era uma boa hora pra divulgar o perfil do moleque, entendeu? Vai que é isso que ele quer. Agora era uma boa hora pra divulgar o perfil do moleque. O moleque fica com...
Não.
10 seguidores a mais.
Não, ele não quer, não. Eu não vou divulgar nada, não.
E o que você acha disso? Você gosta disso? Isso significa que você tá dando mais chance pra ele?
Não significa isso não. Mas, tipo assim, o CoreoSket, gente, ele aumenta a autoestima, tá? Das pessoas. Só que, assim, quando a pessoa vai pra DM, ela começa a falar umas coisas que você fica: ai, meu Deus, cala a boca. Não dá, eu não consigo. Tem que ficar no CoreoSket mesmo.
Fica o regado aí pro Wink.
Vai ter que ter Rosendeck aqui também, porque tá complicado.
Vocês meninos começam a achar que estão arrasando, assim, e não estão. Começam a falar umas coisas, é muito forçado. É, fica ridículo, não precisa disso.
Mas aí se você falasse, tá ridículo, para, seria melhor.
A minha tática é sempre começar achando que eu sou um bosta e que não tô arrasando. Sempre funciona.
Aí você vai melhorando e aí a pessoa...
Não, nunca melhora, na verdade.
É só você falar que não sabe conversar pela DM, né, Edu?
Por que você tá falando isso pra mim, velho?
Ah, eu joguei
entendi.
Lá.
Não entendi.
Sei lá, às vezes você sabe.
Então, próxima pergunta, next question. Vai lá aí. Pode...
Eu tenho duas perguntas pra Mari. A primeira é uma pergunta um pouco mais séria. O que ela tá achando do crescimento, do engajamento que tá tendo da parte feminina no NBA TT e em outros esportes também, que nem a NFL. Na NFL TT, a parte feminina é muito grande. Pelo que a gente tá vendo no hockey também, bem grande. Que foi? E o que você tá achando do crescimento de minas no NBA TT? E o que você tá achando do engajamento também, o crescimento do esporte feminino no Brasil?
Olha, os perfis da NBA TT, eles ajudam, os femininos no caso, eles ajudam muito no crescimento, porque sabe o vídeo da Júlia? Teve gente que comentou que vai começar a acompanhar a NBA por causa do vídeo que ela fez. Aquele vídeo lá do TikTok, tá? Um outro cara comentou que ele comprou um Air Jordan depois que viu o vídeo dela. Eu achei super... nada a ver. Mas eu achei legal, né? Mas só que tem gente também que não gosta muito desse espaço que a mulher tá conquistando, sabe? Porque teve gente que retweetou e falou: nossa, realmente, mulher e esporte não combina. E é bem ridículo isso, assim. Agora, você falando dos esportes femininos, já vou divulgar aqui, que eu escrevo pro site, né? E eu sou líder de lá do futebol feminino. E assim, não tem nenhum tipo de... investimento, sabe? Investimento é muito pouco, a discrepância é muito grande entre o masculino e o feminino, o futebol. E agora, com essa onda de coronavírus, tem time feminino que tá tendo que tirar o salário das jogadoras, sabe? Isso é muito triste, assim. Então eu acho que a gente tá crescendo, só que as pessoas tinham que ver mais, sabe? Principalmente, no caso, o futebol. Não sei se vocês sabem, mas agora domingo a Globo vai passar o jogo do PAN, Brasil e Estados Unidos, que o Brasil ganhou. Só que, tipo assim, um monte de gente criticou, falando que o futebol feminino ninguém gosta de assistir e tal, mas eu acho muito, muito chato isso. As pessoas tinham que dar mais valor, entendeu? Porque elas, tipo, elas têm que batalhar muito mais que os homens pra estar onde elas estão agora.
Queria aproveitar também e divulgar o site. Desculpa, Edu. Só divulgar o site também que você escreve, divulgar seus textos. Abra o coração. Desculpa.
O site, ele chama Futebol na Veia. Tipo, é só sobre futebol mesmo. Aí a gente escreve futebol do Brasil, sul-americano, tem o uruguaio e o argentino. Eu escrevo pro feminino e pro uruguaio. Mas também tem os campeonatos europeus principais, o italiano, o alemão, o francês e o resto, o inglês e tal. E a gente também tem o japonês e o chinês. Além das outras competições afora, né? Que é Champions, Europa League, Copa do Brasil. E também temos colunas que falam sobre história e tudo mais. E se vocês quiserem ver particularmente os meus textos, é só colocar Mariana Dias, Futebol na Veia. É isso.
Pode falar,
Dias. Minha pergunta agora é sobre o esporte feminino em geral, principalmente futebol. Com o grande engajamento que tiveram as Olimpíadas e a Copa do Mundo no ano passado, você acha que o futebol feminino evoluiu em questão de audiência desde então, ou o pessoal só para mesmo para assistir quando tem Copa, quando tem Olimpíada?
Eu acredito que depois da Copa do Mundo, algumas pessoas começaram a acompanhar mais o futebol feminino como eu. Eu comecei a acompanhar mais depois da Copa e principalmente depois que eu entrei no site. Só que algumas pessoas, na época, começaram a falar bastante que tinha, sim, que incentivar o futebol feminino, tinha que dar apoio. E depois que a Copa acabou, agora, em 2020, eu tô vendo menos essas pessoas comentarem sobre isso. Então, na maioria das vezes, é mais por momento mesmo, o que eu imagino. Mas claro que tem aquelas outras pessoas que começaram a acompanhar o futebol feminino, mas não são tantas e a audiência eu acho que precisa ter mais ainda, até mais das emissoras, porque se as emissoras não passam, fica mais difícil. A Band e eu acredito uma outra emissora, não sei se é a TV Cultura, não lembro, mas elas transmitem jogos femininos.
Então, Mari, já falamos um pouco sério sobre esporte feminino e o engajamento da NBBTT. Vamos brincar agora um pouco. O que você acha de perfis da NBBTT que usam perfil para cantar as garotas? E você se relacionaria com algum perfil da NBBTT?
Então, gente, eu me relacionaria sim com uma pessoa da NBBTT Twitter, uma página. Não vou falar quem é, mas eu sei que vocês sabem quem é. Várias pessoas sabem quem é, mas então não vou falar. E em relação a esses meninos que fazem essas páginas pra ficar cantando as outras meninas, na minha opinião, tipo, não tem problema. Eu, sabe, tô nem aí. Mas às vezes cansa um pouco. Dá uma cansada, passa do ponto. E eu acho que é assim, tem que maneirar às vezes.
Mari, eu vi no seu Twitter que você entrevistou a Fernanda Tenório, que é atacante do Danúbio do Uruguai. Eu queria saber como foi pra você entrevistar uma jogadora profissional de futebol.
O futebol feminino lá do Uruguai, ele não é profissional, então eu não entrevistei uma jogadora profissional. Elas jogam por querer mesmo, sabe? E lá no Uruguai, elas não conseguem viver de futebol igual os homens. Elas têm que fazer uma outra coisa pra ganhar dinheiro. Por exemplo, a que eu entrevistei, ela faz faculdade de educação física. Ela não consegue sobreviver com futebol, porque elas ganham só um vale-transporte. E lá no Uruguai, só 3 jogadoras que conseguiram um contrato profissional, que é do Nacional. Eu acho que vocês conhecem esse time, o Nacional do Uruguai. Só 3 jogadores que conseguiram e foi no começo do ano. Então é bem recente, assim. Lá no Uruguai tem muito chão ainda pra andar, pra ser profissional todo mundo, o feminino. Mas eu gostei, achei legal. Foi a primeira entrevista que eu fiz da minha vida.
Uma que eu achei bizarra, voltando pro basquete, é que ano passado o Brasil foi campeão pan-americano feminino, ganhando dos Estados Unidos. E uma das principais jogadoras da campanha e da seleção, que é a Tainá Paixão, logo que acabou o jogo, assim, pesquisou sobre, e o perfil do Twitter dela tinha 200 seguidores. Então ela é muito conhecida. Ela na época não era verificada ainda. Agora tô vendo aqui, ela tá com 1.077 seguidores e com verificado. Mas mesmo assim ainda é muito pouco pelo que ela fez. E o Brasil venceu os Estados Unidos num pan-americano. E ela jogou muito naquele torneio.
Tipo, os perfis femininos, tipo, de qualquer esporte, eu imagino, mas eu vejo mais isso no futebol, né? Porque no site que eu escrevo, eles não são muito bem alimentados de conteúdo e tem alguns times que nem tem o site, por exemplo, o Twitter feminino. A Ponte Preta, por exemplo, eu não lembro, eu já fiz um texto sobre um pós-jogo sobre a Ponte Preta feminina lá. Eu acho que eu não encontrei o Twitter. O do Flamengo é muito ruim, o do Flamengo é horrível. E tem uns times lá que são de menor expressão que não tem nem Twitter, não tem nada. O que é o Twitter que é bom é o do Santos, se chama Sereias da Vila. Esse é bom, e do Corinthians também. E só.
E como editor, como no novo perfil sobre WNBA, Dá pra perceber que é bem diferente do que é no perfil sobre NBA. A quantidade de seguidores dos perfis oficiais, os repórteres que dão as notícias sobre a jogadora, sobre o que acontece, principalmente para pesquisar sobre um jogo antigo. É muito difícil de achar.
É muito difícil, sim. Tipo, eu não sei quantos seguidores, assim, uma jogadora mais conhecida tem. Mas se for comparar com um jogador de futebol masculino que não é tão famoso assim, talvez ela possa ter um pouco mais, mas, tipo, bem pouco mesmo, sabe? É bem diferente mesmo. Eu não entendo muito essas coisas, não, porque...
Eu acabei de ver aqui a Sabrina e o Unesco, que atualmente tá mais na mídia no feminino, na WNBA, ela tem 90 mil seguidores. E 90 mil seguidores comparado com um jogador, não precisa nem ser tão importante num... É quase a mesma coisa. Aí, ó. Então, ainda tem muita coisa pra... Ainda tem muito caminho pra percorrer.
Mano, 90 mil seguidores na NBA é tipo um Hulk, tá ligado? É o Zion, é um Derrick Jones Jr. em uma semana. É um Hulk bosta. É tipo, é ridículo a falta de visibilidade. Mas esperamos que isso cresça futuramente, velho.
Sem contar muito... que tem jogadores que nem verificadas são, mano. Tipo, eu vi... Tem um jogador, acho que é o Léo Demetrio. Ele é aqui do Brasil. Não tô desmerecendo. Mas, tipo assim, ele é verificado e tem jogadores que são... Que não são gigantes, mas elas são grandes. São jogadores conhecidos na WNBA que não são verificados. Cara, isso é... Eu acho muito ridículo.
Eu vou dar uma informação pra vocês aqui que eu acabei de pesquisar. O Semi Ojeleye, que é da terceira unidade do Boston Celtics, tem 112 mil seguidores. Só pra efeito de comparação.
E também comparando, eu pesquisei aqui agora o perfil do NBA TT. Acho que é o maior perfil entre a gente, eu acho que não tem muita dúvida. O Camisa 23, ele tem 100 mil seguidores. Tipo, ele informa sobre basquete, que a Sabrina e o Unesco é que atualmente é que tem mais mídia, e ele tem mais seguidor que ela. Então, bem bizarro ainda.
Bom, então acho que a gente já pode abrir para as perguntas do público. Certo? Agora quem toma conta dessa parte do programa é o nosso querido Mateuzinho. Então fique à vontade, comece lendo as perguntas do público.
Beleza, deixa eu abrir aqui. Vou começar pela pergunta... Pergunta não. Do grande... Igor Delas Timbu. Ah, não, é pergunta sim, que tava sem ponto de interrogação. E ele fez uma pergunta cirúrgica, perguntando sobre o esquema ofensivo do Náutico nos últimos anos. A implementação de um segundo volante com características mais ofensivas ajudaria o time a subir? Cara, é muito bom, velho.
O Náutico é um time que estava na Série C, ganhou a Série C do ano passado e subiu para a Série B. E tem muito tempo que não vai para a Série A. Tem muitos anos que ele não vai para a Série A. Só que eu acho que, assim, tá no caminho certo, entendeu? Eu acho que o Náutico está no caminho certo. Ele está fazendo contratação, tem um jogador do Bahia, o Chiesa, um ex-jogador do Bahia. Tem um ex-jogador do Corinthians, Jorge Henrique, sabe?
Sim. Jogou no Vasco.
No Náutico também. Então, eu acho que assim, apesar de tudo, eu acho que o Náutico tá indo num caminho legal. Não sei se vai conseguir subir pra Série A, mas eu acho que tá indo.
Eu queria falar que o Chiesa... Desculpa. É que o Chiesa é o pior atacante que eu já vi. E a função... Ele só tem uma função, que é fazer gol. E nem isso ele sabe fazer. E um abraço pro Igor Delas Timbu, que apesar de ser torcedor do Náutico, ele é paulista. Isso é muito mais legal. Um beijo pra você, meu lindo.
Mano, esse cara é muito bom. Grande abraço pro Igor Delas Timbu, velho. Muito bom, velho. Acho o bico esse maluco.
Uma pergunta realmente séria. Emendando um pouco no que o Wick tava falando sobre os perfis femininos na NBA, a Júlia perguntou quais meninas da NBA TT você tem mais intimidade. E mandou um forte abraço pra gente aqui. Grande abraço pra Júlia, minha prima.
Te amo, beijos, um forte abraço pra você. Olha só, perfis de meninas que eu tenho intimidade na NBA... TT, é só a Júlia mesmo, tá? É só converso mais com ela. Tem umas outras meninas que eu gosto, outras nem tanto. Mas de conversar, assim, é só a Júlia mesmo. Perfeito, a gente tem muitas ideias iguais. Sabe, eu gosto muito da Júlia. E intimidade mesmo é só ela.
Qual é a que você não gosta mesmo?
Ah, não vou falar. Não quero falar quem é, quem não é, entendeu? Não vou falar não. Quem é não? Mas tipo assim, são alguns perfis que, na minha opinião, na minha visão, assim, não agregam nada na NBA Twitter.
Então um grande abraço pra Júlia. Agora a pergunta do Pedro Henrique Kist. Perguntou pra você. Inclusive, um grande abraço pro Pedro Henrique. Gosto demais dele. Perguntou pra você como é ser famosinho.
Abraço, Pedro Henrique, estuda comigo na faculdade, não sei como é ser famosinha porque eu não sou, tá? Eu tô aqui nesse podcast pra tentar o meu reconhecimento, igual eu falei no começo, e assim, eu sou a que tem menos seguidor, tá? E aquilo que eu falei no começo, quer dizer, na pergunta anterior, eu faço thread,
Você viu a última thread que eu fiz, né? Fotos dos jogadores, tipo, momento exato de briga. Aí deu muita curtida essa thread. E, tipo, tem outros perfis que não fazem nada, não agregam nada e tem um monte de seguidor. Então, tipo, eu não entendo muito isso, não. É pura gadice mesmo. Isso que eu penso. Eu não sou famosa.
Com todo respeito, mas tirando, acho que só a Júlia na comunidade tem seguidores que... A Mari, eu acho que a Mari e a Júlia que são as que têm mais seguidores.
Não, a Vika tem...
Errado.
Não, não é não. Não é não. Tem a Vika, aquela Vika lá.
É, tem a Vitória.
As outras, várias
e...
outras.
E a pergunta agora, o Kawai Lulista, gosto muito dele, sensatíssimo, perguntou pra você qual jornalista você gosta de acompanhar.
Também gosto do Kawai Lulista, eu gosto dele. É, tipo, tem várias. E é mais feminino mesmo que eu gosto de acompanhar. No masculino é o Caco Barcelos, que ele é um ícone do jornalismo do Brasil. Feminino, eu gosto da Mariana Spinelli, da ESPN. Por ela ser jovem, tipo, já estar na ESPN, ter um programa lá e tal, eu gosto dela. Eu gosto de outra, que é da CNN, a Mari Palma. Curiosamente, ela também chama Mariana. Eu gosto dela desde quando ela faz o G1 lá na Globo, G1 em um minuto. Eu gosto dela porque ela é super despojada, ela usava camisa de banda e tudo mais. E apesar de não ser da minha área, tipo, que eu vou fazer esportivo, né? Todo mundo já sabe disso. Eu não gosto muito de política, mas a Andrea Sadi, ela é uma deusa perfeita. Eu amo muito a Andrea Sadi. Vocês conhecem ela?
André, eu já ouvi falar, mas nunca, tipo, já vi algumas, o nome dela em algumas matérias, mas nunca cheguei a parar pra assistir ela mesmo.
É, além da área de jornalismo esportivo, teve algum outro setor de jornalismo que você se interessa ou se interessou e desistiu por algum motivo? Ou você sempre focou em fazer o jornalismo esportivo mesmo?
Não, sempre foi esportivo. Na verdade, eu decidi fazer jornalismo... Tipo, foi bem de última hora mesmo, foi no terceiro ano. Eu até tive que fazer aquele, sabe aquele teste na psicóloga pra fazer qual curso combina com você? Aí deu jornalismo, eu falei assim, ah, vou fazer jornalismo, eu gosto de esporte, é um lugar que eu posso falar, que eu posso escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Então, eu falei assim, ah, então deve ser jornalismo. Só que aí, é sempre foi esportivo, não gosto... das outras, e nem me interessei, assim. É, foi jornalismo desde sempre.
Entendo perfeitamente. Porque eu sempre fui melhor na área de exatas, assim, mas eu sempre gostei muito de escrever. E toda vez eu só escrevo, basicamente, coisa relacionada a esporte. Então, eu também, realmente, nunca quis trabalhar outra área de escrita no jornalismo que não fosse esportivo. Pode prosseguir, Matheus.
Voltando... A pergunta do Kawai Lulista, de novamente outro abraço pra ele. Sua série favorita? Seria no Netflix ou outro lugar?
Minha série favorita é Friends e Vikings. Tipo, Vikings arrumou um espaço no meu coração muito grande. Eu amo muito essa série, eu amo demais. Então é Friends e Vikings.
Vikings é muito bom. Muito bom mesmo, velho. Pra não assim, assista. É uma série. É um histórico. Uma série histórica muito boa.
Indicação
curta. Tem tudo que. Não, ainda não, hein? Tem tudo que a gente gosta, que é gente alta e bonita, sangue, bebida e um pouquinho mais de sangue. E gente bonita de novo. Muita gente bonita.
Pra ser uma série perfeita, só faltou o Super Bowl.
Não, mas a NFL eu já não vejo, não. NFL, não sei nada.
Só faltou um beisebol na série.
Não, beisebol é mais desinteressante ainda.
Concordo plenamente.
Muito ruim, sério.
Eu já, por indicar um amigo, já baixei um jogo de beisebol no videogame. E tava de graça. Eu entendi porque tava de graça, porque é uma merda. Eu joguei 2 minutos e achei horrível e parei de jogar só. Que é muito ruim, desinstalei. Eu não recomendo pra ninguém.
Não, gente, de esporte americano é só NBA mesmo. NFL, tentei acompanhar a temporada passada, mas realmente não deu. Não consegui.
Melhor não falar da temporada passada, não. Principalmente do Super Bowl.
Então, você é a única pessoa que conseguiu ser vice em dois esportes seguidos. Só não foi
vice.
Não, o Vasco foi vice também ano passado. Né? O cara pediu música em ser vice. É uma tríplice
com o Golden State.
Em vice.
Fui vice com incrível. Niners. E com o Vasco. Com o Vasco, vice carioca. Assim. Porra, não vou ganhar o carioca. Ah. Nos outros eu achei que eu ia ganhar.
Não vou ter pena.
Ô, Matheus, mas o seu time só compete no Carioca. Então.
Competir é bem relativo, né? Vamos combinar que competir no Carioca é bem relativo.
Ano passado a gente até competiu, não foi muito legal, não.
Queria fazer um adendo aí. Fala. Só um adendo antes. Que o torcedor de São Paulo é falando. Zoando um amiguinho que o time dele não compete. Só isso mesmo.
Foi, tipo,
zoando com razão.
Mas o Ike é mais torcedor do São Paulo.
Nossa, mas se o Vasco e o São Paulo não competem, imagina o Goiás, velho. Nossa, eu tenho ódio desse time.
Grande.
Não fale mais do Goiás, que revelou o Michael.
O Michael, saudades. Tenho muitas saudades do Michael.
A melhor época da carreira do He-Man foi no Goiás.
He-Man, eu amo He-Man. Amo.
Eu não gosto de Goiás porque ano passado eu fui em um jogo em São Januário. Inclusive eu dei esse depoimento pro Edu essa semana. E a gente tava brigando com o Libertadores. A gente acabou de empatar em 4x4 pro Flamengo. Todo mundo animado. 20 mil pessoas. E algum arrombado do meu time fez um gol contra os 50 do segundo tempo. E a gente saiu com um empate. Foi o dia mais que eu saí mais, sei lá, querendo morrer de São Januário. Mas já que tocamos no assunto do futebol, a pergunta do Adam Silver BR perguntou pra Mari os três jogos que você mais passou raiva com Goiás.
É, jogo de passar raiva com Goiás, tipo, se eu quiser falar todos aqui, todos, porque passar raiva com Goiás é a coisa mais fácil que tem. Mas, tipo... A final da Copa Sul-Americana, 2010, eu tinha 10 anos e eu lembro desse jogo até hoje, me marcou muito, porque foi muito triste. Era só isso aqui, ó, pro Goiás ganhar a Sul-Americana, era um pouco, aí o cara idiota vai e erra o pênalti, mano. Nossa, que ódio que me deu esse dia, isso aí realmente péssimo. E teve também um do Campeonato Goiano, já era final, Goiás e Atlético. Tipo, o Goiás já tava, tipo, já era meio que campeão, assim. No final do jogo, 48, o cara do Atlético faz um gol e o Atlético é campeão. Esse dia eu chorei. Foi o dia que eu mais chorei também pelo Goiás. Deixa eu ver o que mais... Velho, não lembro. Só se eu for falar o último jogo que teve contra o Vila, que foi uma porcaria de jogo horrível. Era melhor que ele ver o filme do Pelé.
Mari, é melhor você não desmerecer o último jogo do Goiás, porque foi o último jogo do Goiás que você viu.
Não.
Antes da quarentena, então, tipo.
Goiás.
É algo.
Sem ser o do Vila Nova. Foi aqui em São Januário, mas não vamos falar sobre.
Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Goiás. Aí, quem tem mais torcida, pelo que eu fiquei sabendo, não é o Goiás, apesar de ser o time que, dentre os três aí, é o que mais se destaca. Isso aí é verdade.
Olha, quando fala que quem tem mais torcida aqui é o Vila. Mas eu não concordo, não. Eu acho que é o Goiás, sim, tá? Eu não sei muito bem de número, mas eu acho que quem tem mais torcida é o Goiás. Nas redes sociais você pode ver. É o Goiás que tem mais seguidor. O Goiás tem mais torcida. E eu acho que o Goiás enche mais estádio.
Eu lembrei de um jogo, agora que você tava falando, o jogo na Sul-Americana, esse último que teve, a gente tava falando, eu acho, no dia que o Goiás foi eliminado na Sul-Americana, mas tava poder ganho, que jogou melhor, Aí num pênalti meio esquisito, aí deu ruim. E eu espero que quando voltar a quarentena também, na Copa do Brasil, você passe mais um jogo de raiva contra o Vasco.
Tenho certeza. Contra o Vasco, o Brasil vai ganhar. Tipo, já ganhou o primeiro, se eu não me engano. Primeiro jogo daí.
Ganhou. Falando... Um abraço para todos os gados aqui que mandaram pergunta para você. É o Guilherme Ribeiro, grande cidadão. E mais uns outros. O cunhado Curry também falou que você é a única torcedora do Hobbit que ele não tem vontade de passar por cima. O Vivaldo pediu para você mandar um beijo para ele. Não. E uma pergunta importantíssima de uma pessoa extremamente especial, chamado Will NBABR, perguntou qual o seu maior talento.
Ele perguntou isso porque ele já sabe o que que é. Mas é porque, assim, eu gosto muito de geografia e eu gosto muito de países. Então, eu sei, tipo, a capital de quase todos os países do mundo. Eu gravei na minha cabeça. É isso que eu sei fazer. Mas, tipo, não de todos, assim. Eu sei dos países da Europa, todos, da América e da África e da Ásia, eu sei de alguns. Mas da Europa é certeza que eu sei todos. Mas pode dar branco às vezes, né? Porque ser humano erra.
Capital da Islândia? Mari?
Para de ser
Não, eu quero saber.
Mano, o Google tá carregando.
Capital da Islândia.
O Google não é tão rápido assim não, cara, calma.
Capital da Suíça.
Para de ser chato, hein.
Ah, capital da Islândia é
Reykjavik. O Kaique, ele ficou muito impressionado que eu consegui escrever a capital certinha, as letras todas.
Em falar no grande Kaique, tem algum recado especial pro amigo?
Olha, o Kaique é assim, tem muito tempo que a gente não conversa. Eu acho que demos um tempo. Tem muito tempo que a gente não conversa.
Tá aí, Kaique.
Tô ouvindo, Kaique, você que tá acompanhando a gravação aí com a plateia.
Ele tá mesmo.
Quando vocês pensam que você chama ela... E vamos ver isso aí, né?
Ai, ai. Não, mano, não vai dar em nada, não.
Triste.
Silêncio. Silêncio.
Ficou um silêncio.
E a última pergunta aqui. Do grande perfil do que faleceu o Thomas Jato, Jesus Thomas Jato, de Jesus Cristo. Pérola dos fascinadores da NBA perguntou o que você acha das panelas que tem na timeline da NBA TT.
Olha só, tipo, não adianta, vai ter panela. Você vai ter um grupo de pessoas que você se identifica mais. Você vai ter esse grupo. Só que, tipo assim, o que eu não gosto dessas panelas é que elas são muito hipócritas, entendeu? Claro que ela vai defender os dele. Mas, tipo, tem uma pessoa no outro grupo que ela não gosta e ela faz uma coisa que você não gosta e você manda indireta no Twitter, fala um monte de merda, ah, essa pessoa não devia ter feito isso e tal. Aí é uma pessoa do mesmo grupo que o seu, que você gosta, faz a mesma coisa que a outra e você passa um paninho, tipo, não fala nada, igual a Bruna Marquezine, aí eu acho errado. Mas quando ela vai ter...
Esqueci que eu ia perguntar.
O foda é que as panelas do NBA TT provam que panela velha não faz comida boa, não, mano. Porque as panelas velhas mais antigas do NBA TT...
Eu queria mandar um
recado
pro Gabriel Sub-12, tá? Quero falar um tempo pra ele.
À vontade, pode mandar.
Fique à vontade.
Então, eu vou aproveitar esse momento, né? Porque, tipo, o Gabriel, ele tem, tipo, uma página muito boa. Ele é muito inteligente, assim. Eu duvidava um pouco da idade dele. Até tempo atrás, que ele tinha 12 anos. Pela cabeça dele, que assim, é muito pra frente, ao meu ver, da idade dele. Só que ele tem muito a aprender ainda. E ele fica tipo, contestando muito as pessoas. Nas tretas, ele tem que parar de fazer isso. Então, Gabriel, para de contestar as pessoas, tá? Às vezes você acha que sabe de muitas coisas, só que você é muito novo e você não sabe de quase nada. Então, fica mais na sua e não dá mais importância para as pessoas quando elas falam de você. Não tem como você responder todas as pessoas que falam alguma coisa de você na timeline, entendeu? Então, na última treta, que foi aquela com o 2%, você respondia todo mundo que falava da treta. Então, para com isso, porque você fica alimentando uma coisa que vai ficar maior ainda e não tem necessidade, tá? Pronto, é isso que eu quero falar pro Gabriel.
Foi o que o Nicolas falou semana passada. Acho que não foi na parte 1 do episódio 7.
É isso que eu quero falar. A gente fala isso pra ele e ele não escuta.
Não só ele, mas... O povo, os perfis em geral, tem que parar um pouco, escutar um pouco mais conselho, não querer responder, achar que tá certo, tudo. Porque nem sempre tá certo. Se tiver certo, bom, mas nem sempre dá certo.
Não, gente, eu falei que no caso do Gabriel, ele tem 12 anos, então a gente falando pra ele, alguma hora ele vai escutar e vai aprender. Só que tem gente na timeline que já tem 20 anos, tem, sei lá, 18 anos. Tipo, não adianta falar pra essas pessoas, eu acho. Elas já têm a cabeça mais formada, entendeu? Então o Gabriel, ele tem que... fazer, tipo, ele não tem que seguir os outros, tá? Não tem que seguir. Igual um dia que ele postou uma coisa lá, a gente não gostou, aí falou pra ele: ai, mas o Wake sempre fala isso, ninguém fala nada. Tipo, o Wake pode ter falado isso, só que é errado. Você não precisa falar a mesma coisa que a outra pessoa falou, só porque ela falou. Não quer dizer que é certo, entendeu? Então, por ele ter 12 anos, eu acho que a gente tem que falar mais, porque ele vai aprender.
Assim, tipo assim, ele é jovem, né? Normal, tipo, isso aí é imutável, pelo menos por enquanto. Só que, mano, eu, no meu ponto de vista, é mesmas regras, cara. Tipo, ele tá na internet, no meu Twitter, e ele mesmo usa esse argumento, usou várias vezes. Pelo menos eu vi lá no Fascino, né? De que a internet é livre, não sei o quê. Então, tipo, ele tem essa idade, tudo bem, mas não é só porque tem essa idade que deve pegar leve com ele, se ele falar fazer besteira.
Só que é nessa idade também que a gente tem que falar pra ele aprender. Porque senão...
Então, falar, concordo, mas tipo... por exemplo, imagina se ele usasse o argumento de que ele tem 12 anos ainda e tá aprendendo. Ninguém ia gostar.
Mas
deve ser usado.
Se ele usasse esse argumento e falasse que ele está aprendendo, só que, tipo, está aprendendo mesmo, eu acho válido.
Tipo, ele...
Foda que ele é tipo o Jason Tatum da TL, tá ligado? Ele só tem 12 anos.
Se ele usa esse argumento de falar que ele tá aprendendo, mas ele realmente tendo a consciência dele que ele tá fazendo a coisa errada, eu acho válido, entendeu?
Tipo, é muito complicado isso, sei lá. Porque pode ser errado em muitos pontos de vista, mas se no dele não for errado, tá ligado? Não vai adiantar nada a gente falar, mesmo ele tendo só 12 anos, like de respeito.
Mas o que adianta? Tipo, todo mundo tá falando pra ele, ele tem que ver, ele tem que aprender, gente. Eu penso isso, do Gabriel, é isso que eu queria falar.
Acho que as panelas servem pra isso, tipo, faz isso, tá ligado? Mesmo a pessoa estando errada, a pessoa apoia a pessoa da panela, apoia ela mesmo errada, tá ligado? Isso que é ruim. Mas panelas são boas.
Bom, agora com as perguntas encerradas, estamos chegando à reta final deste podcast. Vamos para o último bloco desse podcast, que é a indicação cultural. Então, alguém deseja iniciar com a indicação cultural? Talvez a Mari.
E morreu!
Mari? Você tá indicando um rap do Mudinho?
Pena que eu vou cortar isso, mas ia ficar engraçado.
Não, não.
Rap do Mudinho.
Ei, 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 ei.
Não, tô ouvindo sim, eu tô ouvindo. As pessoas assistirem Um Contratempo e assistir aquele filme Seven, Sete Crimes Capitais. Até hoje minha cabeça está bem... Tipo assim, eu não acredito que eu assisti aquele filme, realmente. E escutar Sister Fiadão. Essas três coisas.
Seven é muito bom. Quem nunca assistiu Seven, Sete Crimes Capitais é muito bom mesmo, velho. A primeira vez que assisti faz um mês, eu quase não dormi a noite. Fiquei, puta, filme que tive que ficar, caralho, viado, que filme top. E a minha indicação cultural de hoje, que eu não cheguei a pensar nisso, vai ser o livro de Jackson. Pra quem gosta de mitologia, leia os livros do Percy Jackson e do escritor Rick Riordan. Muito bom. E vou indicar o perfil também. Já comentamos dele aqui no podcast. Vou indicar o Igor Delos Timbu. Moleque muito gente boa, inteligente, engraçado, cheiroso, ainda não sei. Então sigam ele.
É o filme Seven. Quando lançar o 2, você chama Nine.
Pode ser um meu
amigo
também.
Eu ia fazer isso. Eu ia falar assim.
Ah, eu queria falar também.
É, eu posso fazer minha.
Da imitação do Patolino do Wake, que eu adorei, tá? Eu ri muito nesse dia, velho.
Ah, não, cara.
Eu ri muito,
muito
engraçado.
Olha,
adorei. Se Patolino.
Convidado a pedir, vai ter que ter. Desculpa aí, gente.
Infelizmente, eu acho isso.
Quer que eu fale alguma frase em específico?
Faz sua indicação agora... cultural, como se fosse pra terminar.
Tá bom. Então minha indicação cultural vai ser o perfil Godella Simbu, que é um perfil muito bom. Ele é muito engraçado, eu recomendo que todo mundo segue. Ele é torcedor do Náutico, ele é um puta perfil bom mesmo. E aproveitar que eu já tô imitando o Patolino, eu vou lembrar todo mundo. Eu não sei quem todo mundo aqui assistiu Space Jam, e tá na Netflix também, quem quiser assistir agora. Eu quero que todo mundo repare numa cena. Eu tô ficando sem ar de imitar o Patolino. Numa cena que o Patolino vai roubar o uniforme do Jordan, aí ele se veste com o uniforme do Lakers, e aí ele fala: nossa, eu fico muito bem de amarelo e roxo. Eu adoro essa cena. Agora segue vocês que eu tô sem ar.
Ai, ai.
Minha indicação cultural.
Sem ar é
não vai ser bem. Não vai ser bem uma indicação cultural. Vai ser uma indicação culinária pra todo mundo que não conhece a preciosidade que é o miojo. E também o perfil que é o Rajon Rindo. Excelente perfil.
A minha indicação vai ser o filme novo da Netflix, que é Dangerous Liars, que é muito, muito maneiro. Eu achei muito interessante. E a segunda é que o Matheus, a DM Faz Querendo Backcourt, ele tá abrindo um novo negócio. Agora não. Mas ele vai abrir um negócio que ele vai vender rolos compressores. Ele tá entrando nesse ramo aí. Então, se você precisar de um rolo compressor, vai com ele, que vai estar um preço muito em conta. Muito em conta. E se você chegar com o cupom Backcourt Brasil, você ganha 10% de desconto. Qualquer rolo compressor, desde os mais novos até os mais velhos. Então, você escolhe.
Só uma adenda. Tô ingressando na vida de coach de perfil de NBA.
Eu ia falar isso agora.
Se você tá se sentindo mal, triste...
Essa ia ser minha indicação cultural.
Você pode ir... É 15 a hora. E a gente pode bater um papo e ajudar você nessa nova caminhada da sua vida.
É a minha indicação. Pode falar aí.
Como é que vocês estão falando de coach? É que, tipo, vocês já estão vendo um vídeo no YouTube, e eu juro pra vocês que tinha um maluco fazendo coach pra jornalismo esportivo. E eu ri muito disso. O cara fazendo coach pra você ser jornalista esportivo. Eu falei, ah, vai te fuder, irmão, na moral.
O nome dele era Sormani?
Isso daí pra mim. Não, mano. Depois eu vou ver o YouTube de novo hoje, se aparecer eu te mando. Isso pra mim é o cúmulo da canalice.
Eu não quero, não, verdade. Cara. O cara conseguiu me criticar assim, sem querer.
Já chegou a minha vez agora. A minha indicação cultural, eu fui totalmente pego de surpresa, porque era o Rajon Rindo. Queria agradecer aí quem tirou o doce da minha boca aí. Ah, então, eu vou aproveitar pra reforçar.
Ele tirou o doce pra colocar outra coisa.
Então eu vou reforçar pra...
O pinto. É claro, caso alguém não tenha entendido.
Ah, tá, obrigado. Agora eu entendi. Não tinha captado, não. Então eu vou aproveitar pra reforçar a indicação cultural do nosso querido amigo Nicolas, que foi o documentário dos Bad Boys, que eu assisti essa semana, pela indicação dele, e realmente é uma visão muito, muito diferente do que tá acostumado a passar. A gente até discutiu sobre isso no episódio passado, então fica a dica aí.
Assistam também o documentário do Vince Carter, Carter Effect, é muito bom.
Muito bem, minha indicação cultural é... Primeiro são algumas musicais. Primeiro, eu queria indicar Sun Gelightry, se você aí que gosta de uma musiquinha boa pra viajar e curtir. Não viajar fisicamente, até porque a gente não pode, tipo, viajar na música. Sun Gelightry. E também queria falar pra quem estiver ouvindo até aqui, ouvir o som meu com o Vivaldo, tem no YouTube. Qualquer coisa é só ir lá no meu perfil na bio, tem o link pra música que a gente fez, que inclusive teve participação da Mari. É, explanei aqui.
Nossa, não. Eu nem escutei a música.
Bruno, você pode... Desculpa.
Não, pode falar.
Não, mas como você foi o último a falar, hoje você que encerra o podcast, tá? Não deixa o Wake tirar esse momento de você, que ele gosta de fazer
isso. Você. Eu vou só fazer um comentário que o Bruno indicou uma música pra viajar. E como ele falou que é fisicamente, também não viajem com drogas, crianças. Pelo amor de Deus.
Não, mas eu falei que não.
Época é de... Por favor. Então, Bruno, mas vai que o retardado ouve isso e fala, pô, vou ouvir essa música no. Entendeu? Vou tomar uma balinha pra ouvir essa música. Não usem drogas, isso. Crianças. Não, só depois da quarentena. Aí tá de boa. Pode ser o programa.
A outra coisa que eu queria falar também é que tem um projeto aí que o Edu tá encabeçando. Ele tá seguindo aí, começando a estudar sobre... Ele é médico, né? Então você que tem algum problema no peniano, nessa área, pode mandar foto na DM lá do Boston Cético, que o Edu tá estudando sobre isso, tá bom? Ele não quis falar, ficou um pouco tímido, mas é isso aí, tá bom, pessoal? Pode fazer isso que o Edu te ajuda.
É, não falar nada sobre isso. Então, com isso,
não fica tímido, não.
Você deseja encerrar o programa depois disso? Eu fiquei até sem jeito.
Eu passo meu direito de encerrar pro Wake.
Não.
Deixa eu encerrar, por favor. Okay. Eu encerrei no último.
Okay.
Então, esse foi o NBA Podcast. Muito obrigado a quem escutou. Muito obrigado a Mário, que pôde participar desse programa, e foi a primeira convidada do podcast. É isso, muito obrigado quem escutou, não esqueça de divulgar. Na verdade, divulga não. A gente sempre quer ver essas pessoas passando vergonha. É isso.
Cara, como eu tô orgulhoso do Wake.
Mano,
ele vai
uma
passar...
salva de palmas pro Wake.
O Wake
ele
vai
não
passar o programa
ninguém.
Inteiro sem xingar o Costa de Costa. Tô muito
e ele não interrompeu ninguém.
Pera que o Craig
não
tá aqui.
Não, acabou. Essa é a hora que a música tá alta.
Tenha uma boa noite, pessoal. Vai tomar no cu, Costa de Costa, seu lindo.